Este ano está a realizar-se uma sessão que marca uma efeméride, portanto, 20 anos desta convenção. Mas a conversa entre a Rádio das Nações Unidas e a assessora jurídica da Presidência da República Angolana, Flor Bela Araújo, vai tocar também temas que têm a ver com a Convenção sobre o Direito do Mar. 20 anos, o que é que representam para Angola e para os países que teve a oportunidade de encontrar nesta sessão aqui na ONU?
Para Angola e para os países, os Estados-partes das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assim denominamos porque estes Estados, para se tornarem parte desta Convenção, tiveram que fazer a ratificação ou adesão desta Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 e que realmente só foi ratificada em 94, mas que Angola teve de facto a honra de ratificar em dezembro de 1990. Ela tem um significado grande porque, com a aprovação desta Convenção, os países foram despertados para a necessidade do alargamento dos seus espaços marítimos. No caso de Angola, portanto, onde o Presidente da República tem dado toda a prioridade a nível do governo, tendo criado uma comissão sobre a demarcação e delimitação dos espaços marítimos de Angola. Comissão esta que trata de todos os assuntos relacionados com as fronteiras, com os espaços marítimos. Esta comissão é apoiada por um grupo de técnicos diversificados e tem como missão a continuação neste momento das tarefas com vista ao aperfeiçoamento do projeto de submissão da República de Angola, apresentado às Nações Unidas em dezembro de 1913. Este nosso projeto de submissão da plataforma continental foi apresentado, mas neste momento nós estamos a aprovar a lei das linhas de base, ou seja, a Assembleia Nacional vai aprovar, porque ela já foi apresentada na generalidade, vai ser apresentada na especialidade, uma nova lei das linhas de base para medição dos espaços marítimos, e este instrumento também será depositado junto das Nações Unidas, junto do secretário-geral, porque é com este instrumento atualizado que vamos continuar a medir os espaços marítimos, ou seja, o mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva, a plataforma continental.
O que é que leva a apostar nesta nova lei, portanto, para medir os espaços marítimos em Angola? Estamos a descobrir recursos quase todos os anos. Para Angola em particular, que desafios é que levam a estudar a implementação desta lei?
Angola, como disse bem, é dos países da África com maiores recursos pesqueiros, com mar extenso. Logo, a necessidade da atualização da lei das linhas de base vai jogar com o sistema para delimitação e demarcação das fronteiras marítimas. Como disse, esta comissão também tem técnicos que fazem um levantamento topo-hidrográfico, batimétrico, sísmico, geomorfológico, etc. Quer dizer que quanto mais nós fizermos estudos, quanto mais nós tornarmos a plataforma continental maior, e o objetivo maior de Angola é conseguir estender a sua plataforma continental para além das 200 milhas, chegar mesmo às 350 milhas, que é o que a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, no artigo 76, determina, será, portanto, o maior objetivo, o maior êxito que Angola poderá ganhar nos próximos tempos. Estamos apostados com a apresentação do nosso projeto, que reconhecemos que vai aguardar um tempo para ser analisado, uma vez que há vários países à nossa frente, e o nosso objetivo, continuamos a transmitir, que as Nações Unidas criem outro processo na Comissão de Limites da Plataforma Continental. Enquanto trabalharem somente com colaboradores, os países vão ficar em lista de espera. Angola, um país que está a evoluir dia a dia, não pode esperar 20 ou 30 anos para o alargamento da sua plataforma continental.
Internamente já temos recursos para levar a cabo esta intenção?
Bom, nós, Angola, tem, como disse, portanto, a Comissão, tem um grupo técnico com especialistas de várias áreas, e nós, à semelhança de mim e outros, nós temos já quadros com especialidade em Direito do Mar, com mestrados, doutoramentos feitos em Portugal, no Brasil, noutros países, mas também estamos a apoiar na colaboração brasileira e na colaboração portuguesa. Aliás, estamos abertos à cooperação de todos os países, mas neste momento, portanto, o Brasil tem-nos dado todo o apoio, e Portugal, nas questões sobre direito do mar.
E como é que se pretende fazer evoluir esta cooperação? Falou aqui dos outros países, todos os países lusófonos têm mar praticamente. Há algum interesse, por exemplo, em outro tipo de cooperação com países lusófonos africanos, ou em aprofundar a cooperação que já se tem com o Brasil e com Portugal?
Bom, neste momento, pretendemos aprofundar a cooperação com o Brasil, mas também, sempre que podemos estar com alguns países como Cabo Verde, que tem, de facto, uma extensão de mar grande e que até tem um juiz a nível do Tribunal Internacional, nos nossos contactos fizemos por colher algumas experiências desses países, Cabo Verde, Moçambique. Eu, há 2 anos, estive aqui com o presidente do Instituto de Direito do Mar de Moçambique, o irmão do ex-presidente Chissano, e sempre podemos entabulamos contactos de forma a podermos colher a experiência mais moderna de todos os países, de forma que podemos alcançar o nosso objetivo, que neste momento, de facto, é conseguir com que Angola aprove o projeto de submissão, que as Nações Unidas, portanto, analisem e que a gente consiga o alargamento à plataforma continental.
Falou aqui de uma equipa em Angola forte para demarcar e alargar espaços marítimos e vejo que desta vez traz uma delegação grande e muitos jovens. Quer falar desta relação, jovens e este desafio particular para Angola?
Bom, nós, como disse, a Comissão de Delimitação e Demarcação dos Espaços Marítimos é coordenada pelo Ministro da Defesa Nacional, porque os espaços marítimos é uma questão de soberania dos Estados e integra membros de vários departamentos ministeriais. Daí que os jovens que me fazem acompanhar, e eu faço questão de ter sempre jovens na delegação, uma vez que se pertence ao grupo técnico, são esses o futuro da nação, são esses que vão continuar a cumprir o que consta da Convenção, são esses que possivelmente vão fazer a defesa do projeto de submissão da plataforma continental, pertencem a vários departamentos ministeriais. Temos representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, do Ministério das Pescas, temos representantes do Ministério dos Petróleos e da Casa Civil do Presidente da República.
Estamos a conversar com Floribela Araújo, é assessora jurídica da Presidência da República Angolana. Estamos a falar de espaços marítimos, porque nas Nações Unidas discute-se a Convenção sobre o Direito do Mar. Portanto, encontram-se vários especialistas e ela faz parte deste grupo. Assessora, agora olhamos para o futuro. Angola é conhecida em África e no mundo, não é? Pelo petróleo e pelas descobertas que vai tendo deste recurso. Mas falamos do mar, que só por si é uma fonte de vários outros recursos. Estará Angola a olhar para a exploração destes recursos de outra maneira? Estamos a falar da diversificação. Que planos é que Angola tem que pode partilhar aqui connosco na Rádio Nações Unidas?
Bom, Angola diz a estratégia de exploração dos mares e dos oceanos no interesse do património comum da humanidade, dos seus recursos existentes. Falou do petróleo, mas além do petróleo existem outras riquezas no mar. Portanto, nós temos marisco, peixe, temos várias outras riquezas a nível do mar. Aliás, o mar também tem cobre, ferro, magnésio, wolframio, etc. Portanto, tudo isso é objetivo, portanto, de Angola continuar a explorar essas riquezas. E a importância da ciência marinha e de toda a exploração destes recursos é para erradicar a pobreza, contribuindo para a segurança alimentar, para a conservação do ambiente, dos recursos marinhos e promover o desenvolvimento sustentável dos oceanos e dos mares. Neste contexto, nós apelamos à necessidade de uma abordagem integrada baseada nos ecossistemas, à realização de estudos mais aprofundados, à promoção e medidas de reforço da cooperação, coordenação e colaboração da conservação e uso sustentável da biodiversidade, além das áreas de jurisdição nacional. Todas essas questões que eu levantei, portanto, são questões que os técnicos que me fazem acompanhar têm, portanto, a noção de que devem trabalhar para que o governo angolano, todas essas estratégias que tem com o objetivo, portanto, de conservar o mar e as riquezas nele existentes, preservando, portanto, o património comum da humanidade, portanto, é a continuidade. E como vê, portanto, do grupo, sou a única pessoa mais velha, porque o resto, portanto, são todos jovens, integrando também os técnicos da missão de Angola junto às Nações Unidas. Claro, sou eu e o embaixador, somos as pessoas mais velhas que estamos a dirigir. Mas pensamos que estamos a transmitir o nosso legado para que, de facto, consigam estes técnicos continuarem a garantir a defesa e a soberania de Angola e os recursos existentes no mar.
Algo mais a dizer relativamente a esta participação angolana nesta sessão deste ano, relativamente aos sonhos de Angola na cooperação com as Nações Unidas e principalmente no maior aproveitamento dos recursos do mar?
bom. O que eu gostaria, portanto, de aumentar era dizer que, de facto, as Nações Unidas têm que contribuir para que os países da África e os países, portanto, para eles considerados ainda em desenvolvimento, embora a Angola esteja num progresso muito grande, como toda a gente vê, portanto, deveria ser aposta dos quadros desse país. Porque nós vemos que, às vezes, não se defende os interesses dos países africanos, porque nós temos muito poucos africanos a nível das Nações Unidas. Então, é neste local onde nós deveríamos ter mais representantes da África. Gostaríamos muito, portanto, de ver Angola também com um representante ou na Comissão de Limites da Plataforma Continental, ou a nível do Tribunal do Mar, portanto, em vários locais das Nações Unidas para, de facto, podermos defender os nossos interesses. Porque costuma-se dizer que, se nós tivermos lá alguém, essa pessoa está com a tendência de querer defender os interesses. Agora, quando a maior parte são da Europa, da América, da Ásia, claro, continuam a ver a África como um continentezinho, portanto, em desenvolvimento, os países, mesmo a África do Sul, Moçambique, Angola, que já demonstraram que, de facto, têm evoluído, mas a valorização ainda não é aquela que nós, de facto, desejávamos.
Aliás, há uma eleição, portanto, daqui a mais um pouco temos os resultados. Quais são as expectativas de Angola?
Bom, as expectativas de Angola é que a gente consiga que os candidatos africanos que estão lá, que consigam, de facto, vencer nesses lugares, porque é uma mais-valia. Portanto, somos todos africanos e pensamos que devemos estar unidos para que os quadros que foram propostos para os lugares das Nações Unidas na área do direito do mar, que consigam, portanto, vencer esta eleição de forma a poderem, de facto, defender algumas questões que continuam a ser tabu e continuam a travar o desenvolvimento dos países da África.
Quer-nos falar de algumas questões relativamente a esta área, particularmente?
Bom, eu continuo a achar que a questão de termos na Comissão de Limites da Plataforma Continental quadros que colaboram, que não são permanentes, que não têm um salário das Nações Unidas, que são, portanto, subsidiados pelos seus países, é um entrave muito grande para que os países da África consigam alargar a Plataforma Continental aos seus espaços marítimos. Porque toda a gente reconhece que se Angola ou outro país, Moçambique, Cabo Verde, conseguir alargar mais a sua plataforma continental, consegue ter mais recursos. Ter mais recursos implica que o país, portanto, tenha mais riqueza. Tendo mais riqueza, portanto, existe maior desenvolvimento. De modo que continuamos a lutar e em todas as sessões eu vou debater para que, de facto, haja quadros permanentes a nível da Comissão de Limites da Plataforma Continental, que haja mais quadros africanos, de forma a defender os interesses da África, porque nós temos que deixar de ser os países em via de desenvolvimento. Portanto, isto para nós tem que ser um tabu. Não há mais países em via de desenvolvimento, portanto, principalmente países como Angola, que já demonstraram ao mundo que conseguiram, nos poucos anos, portanto, que nós temos de paz, o que se fez de Angola. Portanto, aliás, nós vamos em Angola, vem que o país está completamente transformado e todos os dias, como diz o presidente, portanto, Angola está transformado num verdadeiro canteiro de obras.
Muito obrigado por esta entrevista da Rádio Nações Unidas. Conversamos com a assessora jurídica da Presidência da República de Angola, Florbela Araújo, que está aqui em Nova Iorque a participar numa reunião, portanto, dos Estados-partes da Convenção sobre o Direito do Mar. Muito obrigado.